Informo a todos que nos ouvem através dos meios de comunicação, que nos acompanhem nas redes sociais. Devido à ausência do vereador Edson Dutra, presidente dessa Casa de Leis, se encontra acompanhando sua esposa por motivo de saúde, eu, vereador José Roberto Pinheiro, vice-presidente dessa Casa de Leis, substituirei o presidente, de acordo com o artigo 37 do regimento interno dessa Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária do ano de 2021 e convido a todos os presentes que fico de pé para a leitura do texto bíblico.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Glória a Deus.
Determina ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da segunda sessão ordinária de 2021 encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Apresentações dos projetos. Projeto de Lei número 3/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 3/2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a presente finalidade de encaminhar por meio da Vossa Excelência para a douta apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei número 3/2021, que em suma altera a redação do artigo 1º da Lei 2251, de 3 de março de 2020, que em suma dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros para a empresa de margem, indústrias e comércio de confecções e da outras providências. Importante salientar que a alteração da Lei número 2251, de 3 de março de 2020, cedeu pelo encerramento da empresa de margens, indústrias e comércio de confecções, tendo a mesma adquirida nova personalidade jurídica, com a razão social de nave têxtil, conforme deferido pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico por meio dessa ata número 1/2021. A nova sociedade empresarial foi concebida devido ao novo regime de tributação diante da atual conjuntura do mercado. A antiga empresa seguiu pelo rito do lucro presumido, quando que a nova adotou pela atuação do Simples Nacional. Sendo assim, a mesma se tornará uma matriz originalmente do município de Naviraí. A indústria beneficiará atualmente no mesmo ramo a antiga empresa, sendo de confecções de bermudas, camisetas e agasalhos, gerando empregos e incrementando a distribuição de renda e a geração de divisas para o município. A concessão do benefício será através do pagamento de aluguel à empresa beneficiada pelo período de 48 meses, prazo final da concessão do incentivo. Assim, solicitando de Vossa Excelência e nobres parlamentares o apoio necessário à sua aprovação, externo minhas cordiais saudações. Prefeita Raiza Rejane Neme de Matos.
Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possa analisar e dar os devidos pareceres o tempo em que confere o regimento interno.
Projeto de lei 2/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Autoria, vereador Simo Rogério de Freitas Alves. Projeto de lei número 2 16 de janeiro de 2021, institui a assistência técnica pública e gratuita para projetos e construções de habitação de interesse social para famílias de baixa renda e de outras providências.
Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possa analisar e dar os seus devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Apresentação de requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 3/2021, de autoria do vereador Simo Rogério Freitas Alves, da Silva e outros edis. Senhor Presidente, apresentando a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado ao excelentíssimo senhor Ederson Dutra, presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja instituída a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, no âmbito da Câmara Municipal de Naviraí, em conformidade com disposição contida no artigo 80/A, parágrafo 1º, da redação número 2/92, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Naviraí. Justificativa dos nobres edis. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher deverá ter como foco a promoção de debates, seminários e palestras, objetivando a ocupação das mesmas num espaço cada vez maior, em todos os segmentos da sociedade, principalmente em níveis decisórios, discutir, organizar e encaminhar qualquer demanda referente ao tema, que exige do Poder Legislativo a manifestação e a atuação necessárias, constituindo-se em cumprimento do dever dos vereadores com a sociedade. Vereadores autores: Simon Rogério de Freitas, Antônio Bianchi, Rafael Amancio Volpato, Luiz Carlos Garcia e Rodrigo Massul Sacuno.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem.
Aprovado.
Aprovado.
Requerimento número 25/2021, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Mineno de Matos, com cópia para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo informações atualizadas sobre as obras da ampliação do seu Centro de Especialidades Odontológicas de Naviraí. Justificativa: o Centro de Especialidades Odontológicas, seu, é uma unidade de saúde para cuidados odontológicos. O seu de Naviraí fica localizado na rua Emílio Mascoli, número 75, e atende especialmente casos de endontologia, PNE, portadores de necessidades especiais, odontopediatria cirúrgica do terceiro molar, prótese, biopésio, estomatologia e periodontia. Devido à pandemia do Covid-19, as necessidades de adequação das salas de atendimento do SEU para atender com segurança os pacientes, evitando novos contágios pela doença, e também as obras de ampliação do imóvel que encontra-se paradas no momento. Os atendimentos das especialidades foram suspensos. Apenas atendendo urgências odontológicas sendo realizadas nos PFs do bairro. A reforma e ampliação do centro, sendo concluída, já estaria as normas de segurança para a prevenção ao novo coronavírus. Em agosto de 2020, foi assinada uma ordem de serviço pelo secretário de Saúde, Geraldo Rezende, para ampliação do seu de Naviraí. E de lá para cá já se passaram 5 meses das obras, que tiveram início em setembro de 2020, estando atualmente paradas. Portanto, solicito ao gerente de obras, Jorge Luiz de Lúcia, que seja informada a essa Casa de Leis sobre o andamento das obras, uma vez que as reclamações dos pacientes são constantes e tem sido a população que se faz uso desse sistema a mais prejudicada. Vereador autor Regivan Moraes da Silva.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado.
Requerimento número 32/2021, de autoria do vereador Antônio Bianchi. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo o envio do cronograma de reformas das unidades básicas de saúde, UBS e Posto de Saúde da Família, PSF, existente em nosso município, juntamente com o descritivo do que será realizado, e na ausência de existência o tal cronograma, requer em caráter de urgência que se designe a realizá-lo e apresentá-lo a esta Casa de Leis. Justificativa. Nobres edis, é público e notório a situação precária das instalações das unidades de saúde existentes em nosso município. A reforma das unidades trata-se de questão urgente, principalmente em decorrência do atual quadro da saúde no qual estamos vivendo. A atenção mínima a ser dada aos cidadãos naviraenses está comprometida em virtude do estado físico atual das unidades, com notícias de vazamentos, móveis quebrados, falta de estrutura básica para o atendimento à população. A reforma das unidades de saúde é medida constitucional, é necessário para assegurar a garantia e o respeito da nossa Carta Magna e aos cidadãos, assegurando assim o seu direito à saúde previsto em nossa Constituição Federal, em seu artigo 196 e seguintes. Vereador autor Antônio Bianchi.
Com a palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão.
Com a palavra.
Vou seguir a palavra, vereador Antônio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, estão de Naviraí. Senhor presidente, desde quando foram inauguradas essas unidades de saúde, né? Os nossos postinhos de saúde, não teve uma reforma, vereador Simo, sequer. Ó, veja bem, vereador Josias, o postinho de saúde do Boa Vista, as funcionárias, às vezes, têm que colocar uma bacia em cima da mesa para conter as goteiras que caem naquele posto de saúde do Boa Vista. E olha para vocês verem, o descaso é tanto que tem um postinho de saúde do Vila Nova, vereador Sacuno, que tem um vinco lá solto. Você acredita que acorda até os vizinhos de tanta bagunça que o vento assopra naquele vinco? E acorda até os vizinhos. E olha para você ver, e o descaso é total. Desde quando, acho que foi inaugurado aqueles postos de saúde na gestão do Zelmo de Brida, nunca foi, teve uma reforma, vereador Bolacha. E nós queremos ver se a nossa prefeita tem um cronograma para a reforma desses postos de saúde. Essa é a minha reivindicação, presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Simão.
Senhor presidente, queria aproveitar aqui o requerimento do vereador Bianchi para parabenizar a Vossa Excelência pela cobrança. Dizer que, de fato, os nossos postos de saúde passam por um momento difícil. Já há algum tempo a gente vem batendo nessa tecla, né, vereador Josias, a gente vem cobrando melhorias, porque a gente acredita, vereador Bianchi, que é ali que tem que ser feito o atendimento da população na sua maioria. Na Viraí existe uma inversão de papel na saúde, que a nova prefeita, junto com os seus gestores, precisa pensar de forma diferenciada. Isso através de estudo, foi comprovado que 70% do atendimento dos municípios, para ter um resultado bom, teria que ser nos PSFs. E só 30% ir lá para o hospital municipal, para o pronto-socorro, para a emergência, ou seja, e na Viraí é o contrário. A gente atende a população 70% ou mais lá no hospital municipal, e os PSFs a gente não investe o que teria que investir, né? A gente tira o profissional de lá e coloca no hospital, a gente não dá manutenção nos prédios, como o senhor falou, quando chove, vira matéria de internet aí para todo lado, porque molha mesmo mais dentro do que fora, né? Uma situação deplorável para as pessoas que ali trabalham, os profissionais. Ressaltar que os profissionais são comprometidos, são bons profissionais que a gente tem nos PSFs, mas basta a gestão olhar com mais carinho para o nosso posto de saúde, investir em estrutura física, investir em estrutura predial, né, e dar acessibilidade para a população ter esse primeiro atendimento nos postos de saúde, para a gente poder enxugar um pouco o atendimento do Santa Casa. Parabéns pela cobrança. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Simo, e agradeço pelas palavras. Espero, presidente, que a prefeita resolva o problema do nosso posto de saúde quanto mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Comparte, vereador. Comparte, presidente.
Com a palavra, vereador. Concedida a palavra ao vereador Milton.
Parabenizar o vereador, o Verde, né? O nosso vereador. A respeito do saúde, o vereador foi modesto até, porque eu tenho imagens aqui, enviei para a nobre prefeita, chuva mesmo dentro do posto de saúde, principalmente do São Pedro, eu obtive imagem de alguns funcionários e encaminhei para ela, e ela falou que ia resolver o mais rápido possível, questão de urgência. É só mais esse adendo aí, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o vereador Simo também. E só uma correção aí, o vereador. Eu havia pedido para alguns funcionários, questão de justiça mesmo, para poder fazer o reparo lá naquela cobertura, lá do posto do Vila Nova. E já foi executado, então, só para deixar o senhor a par, já foi feito o reparo, a questão de justiça com o nosso funcionário, só isso mesmo. Muito obrigado.
Obrigado.
Uma palavra, senhor presidente.
Concedido a palavra, vereador Rick.
Bom dia a todos, bom dia público que assiste pelas redes sociais, público que nos ouve pelas rádios, a imprensa local, nobres edis. Eu quero aqui parabenizar o vereador Verde pelo requerimento e dizer que eu andei nesses postos de saúde, fui em quase todos, ainda não fui em todos, mas vou em todos, e o que eu encontrei lá é uma coisa muito séria, caótica mesmo. Fui num dia de chuva lá, estava igual o Verde falou, tinha mais bacia lá do que no armazém, de tanta bacia que tinha, por causa das gotas que tinha. Ar-condicionados lá, que o deputado Nevan mandou uma emenda, alguns postos não foram instalados ainda, estavam esperando para ser instalados. Lá no bairro Vila Nova, tem um problema atrás do posto lá, quando chove muito faz uma poça d'água e chega a entrar dentro do posto de saúde, para os nobres edis ter conhecimento de como que está precário lá. É uma coisa simples de resolver, mas que nunca foi feito. No posto de frente do Balneário Municipal, me perdoe não lembrar o nome de todos agora, é uma casa alugada e a casa praticamente está inoperante. Chove tudo, molha tudo, não tem condições nenhumas. Até meu requerimento que eu fiz na primeira sessão, perguntando sobre os aluguéis, era para também saber sobre esse referido posto. Então, vereador Verde, o senhor está de parabéns em cobrar, pedir soluções, sabemos que a prefeita acabou de entrar, e nossa obrigação é cobrar e mostrar os problemas para ela, e orar a Deus e torcer para que ela faça, para poder a gente dar mais dignidade, mais tranquilidade para a nossa população naviraense quando precisar ser atendida nos postos de saúde. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Palavra concedida para o vereador Josias.
Senhor presidente, nobres edis, ouvintes da Rádio Cultura FM, a saúde, na verdade, nós sabemos que é um saco sem fundo. Não é só aqui na Viraí, não. Brasil todo. Pode gastar o que for que nunca vai encher esse saco. Agora é óbvio que temos que sempre pleitear aí a melhoria em tudo, desde medicação básica, reformas de prédios, melhores médicos, outras especialidades. Quantas vezes aqui, nobre presidente, vereador Simo, nós cobramos a saúde? Raio-x queimado, né? Um outro aparelho queimado, e a gente sempre cobrando. Eu mesmo, vereador Bianchi, parabenizar a Vossa Excelência pelo pedido, pela solicitação, mas nós temos uma conquista no mandato anterior, que foi através de uma emenda do deputado João Grandão, deputado estadual, onde a gente conseguiu 10 máquinas de lavar, que tem que ter nos PSFs, né? Conseguimos 10 bebedouros também de alumínio, né? Conseguimos 13 computadores de mesa completo, tudo isso para o PSF. Então, o vereador é isso aí, é atrás de emenda, vereador Volpato. Corre atrás das emendas, deputado estadual, deputado federal, senador, para que possamos vencer, né, essa luta dentro da saúde. Né? Que, na verdade, se não me engano, chega aí em torno de 50 milhões ou mais de gasto durante o ano. Então, é muito dinheiro. Né? A gente sabe que pode pôr mais 50 milhões, que não vai agradar e não vai resolver. Né? Infelizmente, é triste, é lamentável, quando a gente se encontra com um posto de saúde com problemas de estruturais, né? E eu gostaria que Vossa Excelência permitisse que eu assinasse com você esse pedido para reforçar e para que as pessoas que procuram os PSFs possam ter ali um local mais adequado, com mais decência, porque é o que a nossa população merece.
Quero também parabenizar o vereador Bianchi pelo seu requerimento. É lamentável, né, a gente ver certa situação por aí, né, de problema estrutural, né, posto de saúde chovendo dentro. A gente acompanhou muito os mandatos passados dos vereadores, vereador Josias, vereador Simon, vereador Taquara, vereador Neninha, sempre cobrando, sempre batendo nas mesmas teclas, né? E a gente vê que não é atendido. Né? Acompanhei o vereador Simon, o vereador Josias, cobrando na gestão passada aí, que não tinha sequer um anestesista. Tinha vez que tinha saído correndo aqui de Naviraí, no gesto mais sublime de uma mulher, que é ter o seu filho, a sua filha, não poder ganhar o seu filho, que é o presente maior que Deus pode dar para o ser humano, na sua cidade. Sair correndo para Dourados. Então é lamentável. Eu vi os vereadores cobrando. E se Deus quiser, nós vereadores, a gente tem que trabalhar dobrado nesse mandato nosso aqui. Pedir a Deus que a nossa prefeita Raiza atenda o nosso pedido, atenda o nosso requerimento. É lamentável. Obrigado, vereadores. Em votação.
Presidente, pela ordem.
Concedido.
Só para informar, parece que tem um acordo com o MP, tá, no valor de 100 mil reais, que esse valor é destinado para a reforma dos pós-saúdes. Tá? Esse dinheiro já está disponível para a prefeitura, salvo engano. Então, só para informá-los que existe dinheiro para essa reforma, tá, Bianchi?
Coloque em votação.
Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 39/2021, de autoria do vereador Rodrigo Massul Sacuno. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com providências para o senhor Ronaldo Alexandre, gerente de saúde, requerendo informações de como os ajustes e atendimentos para uma possível parceria por meio de convênio da Prefeitura Municipal com a Fundação Pio 12, Hospital de Amor, Unidade de Nova Andradina MS, para o atendimento e assistência médica hospitalar a pacientes do município de Naviraí. Justificativa verbal.
Com a palavra.
Concedida a palavra.
Senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, público que nos ouve. Senhor presidente, esse requerimento, eu visitei o Hospital do Amor juntamente com a prefeita, salvo engano, em janeiro, e eu acho de suma importância esse convênio com a prefeitura junto ao Hospital do Amor. Por quê? Porque o Hospital do Amor oferece o preventivo ao câncer de mama e colo do útero. E lá estivemos, um hospital, como todos sabem, do Amor, de última geração, com aparelhos menos agressivos do que nós temos aqui na Virei. Temos alguns, né, Bolacha, que fazem aqui, só que eu acho que são mais antigos e acabam sendo mais agressivos às mulheres. Eu acho que é importante que esse convênio seja firmado, porque já é constrangedor para a mulher fazer esse exame, mutila a mulher. Então, assim, é muito importante. Inclusive, a gente está sabendo que a prefeitura não está mandando as pessoas para o retorno lá. Então, assim, eu estou cobrando isso do secretário de saúde, porque é importante para as nossas mulheres que tenham um tratamento de excelência para essa doença, que é muito grave. Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Rick.
Quero parabenizar o vereador Rodrigo Sacuno. Essa reivindicação foi feita por duas mulheres semana retrasada para mim, até falaram para mim que tinham falado com a Vossa Excelência. E estava tendo um desacordo, que parece que foram lá na gerência na regulamentação, falaram que não iria mais levar essas mulheres para Nova Andradina, porque tinha acabado essa parceria. Então, o requerimento de Vossa Excelência é muito louvável para a gente tentar resolver esse problema dessas mulheres. Parabenizar Vossa Excelência novamente. Somente isso, presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 41/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscro, o RIC. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com cópia para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo que seja mantido o cronograma já existente de recapeamento e pavimentação asfáltica com a usina Conesu nos bairros Arria Morim Costa e bairro Jardim Progresso. Nas seguintes ruas: bairro Arria Morim Costa, rua Pedro Miguel, rua Elizavete Capucci, rua Luzia Almeida, rua Pers Antunes de Oliveira, rua Oreste Manfroy, rua José Nonato, rua Arlex Oliveira, rua Adalberto Bruno, rua Denir Pisato, no bairro Jardim Progresso, rua Ronaldo Soares Góes, rua Elídio Nascibene, rua Irineu Bonicontro, rua Belarmino Francisco Buranas, rua Eurides de Lima, rua Nedson Mitsui e a pavimentação da rua Maria de Souza da Conceição. Justificativa. O requerimento se faz necessário pois as ruas acima supracitadas estão intransitáveis, mesmo quando há a operação tapa-buraco.
Coloque.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida para o vereador Rick.
Senhor presidente, esse requerimento aqui, dessas ruas que estão precisando ser recapeadas e asfaltadas no bairro Jardim Progresso e no Arri Amorim Costa, é um cronograma que foi feito pela administração passada e realmente é as ruas que mais precisam naquelas localidades ali. Inclusive a rua Pérez Antunes se encontra no requerimento. Né? Sabemos que foi feito já a drenagem daquela rua e agora faltava interligar as bocas de lobo e depois fazer o asfalto. Então, esse requerimento é para... Conversei já com o seu Jorge, que é o gerente de obras, já conversei com a prefeita a respeito desse requerimento. Isso daqui é mais para ter um documento formalizado, solicitando que essas ruas sejam feitas, porque o Arri Amorim e o Jardim Progresso é um dos bairros mais antigos do nosso município. E hoje é um dos que se encontram com as piores ruas do nosso município também. Então, esse requerimento é para solicitar que seja feito o recapeamento e mantido o cronograma do passado. Obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento 42/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscaro Rick. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com cópia para o senhor Fernando Ortega, gerente-geral executivo, e o senhor Ronaldo Alexandre, gerente de saúde, requerendo que seja feito um estudo para a implantação no município de Naviraí, o disque entrega de remédios da farmacinha municipal, sendo adquirido 3 motos para entrega a domicílio e, se necessário, a contratação de motoboys, implantando também um sistema via telefone ou WhatsApp de atendimento para receber as solicitações da população que não tem condições de buscar. Justificativa verbal.
Coloque em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida para o vereador Rick.
Senhor presidente, nobres edis, esse requerimento aqui é uma solicitação respeito da farmácia municipal. É triste de saber que a gente tem muitos idosos que não tem como se locomover, do mesmo jeito que eu fiz o requerimento solicitando que tivesse um carro à disposição da população para ir embora após receber alta, eu faço esse requerimento também solicitando que a prefeitura implante na administração o disque entrega. Sabemos que algumas farmácias municipais têm o disque entrega. Como seria esse projeto? Posso até já adiantar uma ideia para a excelentíssima senhora prefeita. A pessoa tira a foto da receita, manda para um número que a prefeitura iria disponibilizar, que é da farmácia municipal. A pessoa, além de já saber se tem um remédio, para não perder tempo de ir lá, às vezes a gente sabe que tem casos da pessoa sair lá do Vila Alta, lá do Vila Nova, de a pé, chega na farmácia e não tem um remédio. Esse projeto já é, além de saber se tem um remédio, já também pedir para que entregue. Nada mais justo do que uma senhora que tem 70 anos, não tem carro, não tem como buscar um remédio, a prefeitura entregar. Então, é um projeto simples que vai resolver muito, atender muito a população necessitada, que não tem como se locomover, além de poder e anseio da população. Poderia estar aqui solicitando que colocasse uma farmacinha em cada bairro, mas sabemos que isso é mais difícil. Então, fazendo um disque entrega de remédio da farmacinha municipal, já resolveria um pouco o problema da nossa sociedade aqui mais carente. Obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 43/2021, de autoria do vereador Onevan Batista do Amaral. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado ao Excelentíssimo Senhora Prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com providências para o senhor Herbert Richelli Jovellini, gerente de serviços públicos, requerendo que seja feita a limpeza e a poda de gramas em todos os canteiros centrais da cidade. Justificativa. Visitando as avenidas locais, constatamos grande quantidade de folhas, grama alta e galhos acumulados em muitos pontos. A manutenção dos canteiros é fundamental, pois além de manter a cidade limpa e organizada, mantém a mesma com aspecto de bem-estar e bem cuidada.
Coloque em votação.
Discussão.
Coloque em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Volpato.
Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, público que nos assiste nos meios de comunicação. Queria parabenizar o vereador Onevan Batista pelo pedido. Eu tive em contato com a prefeita Raiza Matos para que seja criado, vereador, novas linhas de frente no serviço público. Hoje na Vereaí se encontrava há 43 dias, a Raiza vem modelando a cidade, que após as eleições parece que o antigo prefeito, o antigo gestor, abandonou o nosso município e deixou numa situação caótica. Então, a gente tem sempre em contato com a prefeita para que seja feita uma força-tarefa de revitalização. Na Vireí é uma cidade que tem um modelo já passado, um modelo de cidade assim que não é modernizada, não tem uma visão de desenvolvimento. Então era isso, queria poder assinar junto com Vossa Excelência o seu pedido para reforçar e também dizer para a população que nesse período chuvoso ficam meio dificultado alguns serviços, mas a prefeita Raiza, em nome também do gerente de serviço público Herbert, do Jorge, gerente de obra, tranquilizar a população que em breve está chegando novos maquinários, nova linha de frente, serão contratados para resolver esse problema imediato. Parabéns, vereador. E é isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida para o vereador Rick.
Parabenizar o vereador Onevanzinho por essa indicação e aproveitar da oportunidade também agradecer nessa minha fala o senhor Herbert por estar atendendo os anseios dos vereadores e da comunidade. Hoje é a pasta que mais trabalha em Naviraí, a pasta do senhor Herbert. Solicitei ele que fizesse a limpeza de algumas avenidas, parou a chuva, começou a fazer. Solicitei ele que fizesse a limpeza da Feirinha da Lua, da Avenida Jardim Progresso e outras demais feiras. Hoje de manhã, quando passei pela avenida, já estava sendo feita a poda da grama. Então, parabéns, vereador, pela indicação e parabéns, Herbert, por estar atendendo a população. É isso que a população precisa. A gente aponta os problemas e vocês resolvem. Obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levante. Aprovado.
Requerimento número 44/2021, de autoria do vereador Rafael Amâncio Volpato. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado à Excelentíssima Senhora Prefeita Raiza Rejame Neme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo informações atualizadas sobre a conclusão da pavimentação asfáltica da rua Edi Oliveira Nascimento, do bairro Vila Nova e na avenida Ponta Porã Centro. Justificativa. Nobres edis, é de conhecimento que já são mais de 6 anos que o bairro Vila Nova vem... foi asfaltado e apenas 20 metros da rua mencionada foi deixada sem asfalto. Assim, causando danos e prejuízos aos cidadãos que fazem diariamente esse trajeto. Desse modo, quando chove, esse espaço de rua sem asfalto é danificada com erosões e lama que escorre até a Avenida João Rigonato, parando sobre a ponte do Córrego do Touro. Por fim, na Avenida Ponta Porã, embora seja mais recente, é semelhante à do bairro Vila Nova. No início da gestão passada, foi feito o asfalto do prolongamento da referida avenida, mas apenas 15 metros não foram concluídos. Atendendo o pedido da comunidade a que solicita informações sobre a conclusão da pavimentação asfáltica. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o encaminhamento dessas informações, com o sentido de informar a população que tem reivindicado a conclusão da obra há muito tempo e também de melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Vereador autor, Rafael Amancio Volpato.
Coloca em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Rafael Volpato.
Senhor presidente, eu tenho sido procurado por alguns moradores a solucionar um problema de um serviço porco, mal feito, lá no Vila Nova, no prolongamento da Avenida Ponta Porã, que é visível para qualquer pessoa que aquilo ali é um serviço mal feito, mal executado. Então, assim, eu só queria encaminhar isso para a prefeita Raiza Massa, para o Jorge, para o secretário, que seja feita a conclusão desses asfalto, que é na entrada do bairro Vila Nova, também que escorre, suja tudo, o vereador Bianchi sempre passa por lá, tem conhecimento também disso. E é isso, senhor presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Se contrário, se levante. Aprovado.
Indicação número 12/2021, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com cópia para o senhor Herbert Richelli Jovellini, gerente de serviços públicos, indicando que seja feita uma limpeza completa no Horto Florestal, localizado nas imediações da rua Ana Marim Quebressa, 306, no bairro Jardim Nova Era, devido à grande altura do mato. Justificativa: com o intuito de manter a cidade limpa e organizada, bem como atender a solicitação dos moradores ao Horto Florestal, que relatam o aparecimento de muitos mosquitos e insetos. Solicito ao gerente de serviços urbanos, Sr. Herbert, a limpeza completa desse local, que se faz necessário devido ao grande tempo sem a manutenção daquele espaço.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edivan.
Senhor presidente, nobres edis, nobres vereadores, população nos ouve pela Rádio Cultura e nos assiste pelo site da Câmara. Eu fiz essa indicação porque fui chamado ali pelos moradores ali daquela rua ali e fui lá em loco para ver. Então, está muito feio, vereador Josias. O trem ali está feio. Rapaz do céu, não está parecendo um horto não, aquilo não pode chamar de horto não. Então, realmente os moradores ali daquele local ali têm razão. Eu fiz essa indicação aí, prefeita Raiz aí, ao gerente, o Herbert, que está atendendo vários vereadores aí, a solicitação, né, aos moradores. Então, eu peço a ele também que atenda ali aqueles moradores ali, daquela região ali, e dê um, como diz no português nosso, né, um talento naquele horto ali, porque está muito feio, presidente. Obrigado.
É o primeiro secretário que faz o caminhamento da mesma.
Número 2/2021, de autoria dos vereadores Rodrigo Massu Sacuno, Simão Rogério de Freitas. Senhor presidente, apresentamos a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para a senhora Antônia Giselda Morales Balta, gerente de administração, e o senhor Paulo Roberto Jacomelli Pereira, procurador jurídico do município, indicando que sejam feitas alterações na lei complementar número 42/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, da Administração Pública Direta, autor clínica e fundacional. Parágrafo 1º, que seja instituído o adicional para os servidores que trabalharem nos dias declarados como ponto facultativo, tendo em vista que os mesmos não recebem nada por isso, além do salário, enquanto outra parcela de servidores podem aproveitar o dia para descanso. Portanto, o adicional é medida para valorização do serviço prestado. Parágrafo 2º. A alteração do artigo 84 do Estatuto, que prevê licença maternidade por adoção de 60 dias para 180 dias, igualmente a licença maternidade comum, já que a licença ressalta no mesmo objetivo, além de evitar as inúmeras ações judiciais contra o município. Parágrafo 3º. A alteração do artigo 82 do Estatuto, que prevê licença paternidade de 5 dias, por não ser razoavelmente o período, considerando que o pai é figura fundamental no auxílio pós-parto, tanto no hospital como em casa. Nossa sugestão seria de 7 a 10 dias. Parágrafo 4º. Que seja instituído no Estatuto o termo de ajustamento de conduta TAC para os servidores públicos como espécie de juizado especial na esfera do Poder Judiciário, para que os casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, visando garantir eficiência e desburocratização à atuação da comissão processante. Além disso, aperfeiçoará a utilização dos recursos humanos e a economia de recursos financeiros, levando em conta que o TAC permite uma resposta mais célere para desvios de conduta de baixa lesividade praticados por agentes públicos municipais, criando assim uma ferramenta nova, disponível para que o gestor público controle de forma racional e célere os conflitos administrativos de menor gravidade. Justificativa. Considerando que a lei complementar que trata de direitos e deveres dos servidores públicos municipais foi constituída há muitos anos, em 2003, e poucas atualizações tiveram no decorrer desse tempo, se faz necessário as modificações supracitadas, com o intuito de buscar uma melhor adequação para que os dias atuais. Concluímos dizendo que, mesmo que a matéria tratada na proposição seja de inteira competência do Poder Executivo, prezamos-nos a ajudar com a presente proposição como instrumento de recomendação para uma melhor gestão. Vereadores autores: Rodrigo Massu Sacuno, Simon Rogério de Freitas.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, com o vereador Rodrigo Sacuno.
Senhor presidente, nobres vereadores, essa indicação visa a atualização da lei complementar 42 de 2003, tendo em vista que 2003 ela está bem desatualizada, né? Então, aqui a indicação nossa é um pouco para valorizar o funcionalismo público e principalmente no primeiro item, que visa o pagamento do adicional aos funcionários públicos que trabalham no ponto facultativo, tendo em vista que tem alguns que é dia facultativo e não trabalham, e tem outros que têm que trabalhar, principalmente o pessoal da saúde, né? Então, assim, é ponto facultativo somente para alguns, Bolacha, mas para outros não é. E esses que têm que trabalhar não recebem nenhum adicional. Então, o ponto mais importante dessa indicação, e eu gostaria que a prefeita, juntamente com o seu jurídico, observasse muito bem isso, por conta de uma valorização, porque muitas vezes tem um pessoal lá do escritório que não trabalha, né? Então, e tem gente que não tem esse privilégio do ponto facultativo. Então, eu acho que não é justo, né? Eu acho que é injusto. Então, essas pessoas têm que ter uma gratificação melhor. E, no mais, é nada mais uma atualização, valorizando o funcionalismo público, para que sejam respeitados como devem ser. Obrigado.
Senhor presidente, com a palavra.
Concedida a palavra ao vereador Luiz Carlos Garcia.
Senhor presidente, nobres edis, o povo que nos ouve através da Rádio Cultura, das mídias sociais, parabenizar o Roberto Sacuno por essa indicação, acho de extrema necessidade, principalmente para quem trabalha na saúde. Eu já estou há 29 anos aí na saúde, e todos os pontos facultativos aí que tem, a gente acaba trabalhando, e o funcionário da saúde, ele fica sufocado o tempo todo. Nessa época agora de pandemia, por exemplo, até a questão das férias, os funcionários aí foram retirados, e é uma outra coisa que tem que ser vista também, porque não dá para tirar férias de pessoas que estão se dedicando aí e com a pressão psicológica lá em cima, porque é complicado você se tratar de uma doença que invasiva do jeito que foi e não conceder nem férias para funcionário. Então, eu acho que essa valorização do funcionário público aí nessa questão que tange o ponto facultativo, eu acho de supra necessidade. Parabenizar você, Sacuno, e se eu puder assinar esse projeto junto com você, gostaria. No mais, um abraço.
Uma palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Simão.
Fiz questão de assinar essa indicação com o vereador Rodrigo Sacuno, por ver, né, a motivação do vereador em mudar algumas coisas, Bolacha, como você colocou aí, o vereador Bolacha, que ficou defasado conforme o tempo. Tudo na vida da gente vai passando, vai ficando defasado, a gente vai modernizando. E o Estatuto do Funcionário Público hoje é fato que alguns pontos encontram-se defasados e precisam da alteração. E o que mais me tocou nisso é a preocupação do vereador, Rodrigo, com o servidor público. Há muito tempo a gente vem acompanhando o trabalho de vários funcionários públicos que o pessoal acredita, Bolacha, você como funcionário público que é, que simplesmente você dando um reajuste salarial, você aumentando o salário, dando aumento real, ou aumentando o ticket de alimentação, você está valorizando a pessoa, né? Por muitos criticados pelo trabalho que presta, muitos são discriminados, como já foi dito nessa casa de leis. Alguns acham que o funcionário público trabalha pouco, outros acham que trabalha muito. Enfim, acredito muito que quem toca a máquina pública não é prefeito, não é vereador, não é vice-prefeito. A gente contribui com o que pode. Quem toca a máquina pública são os servidores, e esses se encontram de fato sendo pouco valorizados nos últimos anos, né? Então, quando o Rodrigo me apresentou essa indicação, fiz questão de assinar junto e apoiar, assim como agora o vereador Bolacha pediu para assinar junto, porque assim a gente mostra que a Câmara de Vereadores está preocupada também com o servidor público, né? A gente, quando tiver que cobrar, vai cobrar, presidente, mas quando a gente tiver que também valorizar, como essas medidas que foram colocadas nessa indicação, a gente vai fazer, e assim eles vão também trazer as demandas deles para a Câmara Municipal, sabendo que tem essa representatividade aqui, vereador Milton também funcionário público, e a gente cada vez mais vai criar esse vínculo com o servidor público para que assim na Viraí saia ganhando através dessas medidas. Então, parabéns, Rodrigo Sacuno, esse
parte,
é
o caminho.
Senhor vereador.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Edivan.
Aqui também queria estender meus parabéns ao vereador Rodrigo Sacuno pela indicação. Também sou funcionário público há 16 anos e louvável a sua indicação, tá? E para engrandecer, para fortalecer mais esse sua indicação, se o senhor me permitir, também gostaria de assinar junto e novamente parabenizar pela sua indicação. Obrigado.
Obrigado, vereador Regivan, pela parte. De fato, Vossa Excelência também é mais um. Olha só que representatividade de funcionalismo público que nós temos nessa Casa de Leis, né? São três funcionários aqui na nossa Câmara. Então, através dessa indicação do Sacuno, a gente convida os servidores públicos a participarem aqui do nosso mandato, né? Todos os gabinetes aqui acredito que estarão de portas abertas para eles, para que a gente junto discuta melhorias para a categoria, no caso hoje aqui, indicando para a prefeita algumas mudanças que devem ser feitas. Então, mais uma vez, parabéns ao vereador que foi o propositor da indicação, tive o prazer de assinar junto e agora acompanhado aí do Bolacha e do Regivan. Obrigado, senhor presidente.
Olá. Na realidade, é o seguinte, na indicação... Na indicação, para dar ciência para os nobres vereadores, né, pedir a parte para o autor, né, da indicação, para não ter muito problema, mas como o vereador, em respeito ao nobre vereador, conceda a parte para o vereador.
Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Sacuno. Vereador Simon, enquanto não houver o plano de carreira do funcionalismo público aqui na nossa cidade, vereador Bolacha, sempre o funcionalismo público vai viver no descaso. Não adianta a gente ficar aqui debatendo uma coisa ou outra, sendo que se o funcionalismo público, vereador Regivan, vereador Rick, não tiver o plano de carreira, eles vão ficar sempre no sofrimento. Eu acho que, vereador Josias, esse plano de carreira já está na prefeitura, só falta contratar uma empresa aí, me parece, para colocar para funcionar esse plano de carreira. E o plano de carreira, ó, vereador Sacuno, é essencial, vereador Simo, para o funcionalismo público. Obrigado, senhor.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação número 22/2021. De autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado à excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com providências para o senhor José Mário Fernandes, gerente de vigilância sanitária, indicando que seja feito um estudo e elaboração e criação de um núcleo de bem-estar animal no município de Naviraí. Justificativa. Nobres edis, a ideia da criação do núcleo de bem-estar animal tem como objetivo promover o programa de educação continuada, de conscientização da proteção de animais domésticos e preservação da fauna, podendo, para tanto, contar com parcerias de entidades de proteção animal, outras organizações não governamentais e governamentais, universidades, empresas públicas ou privadas e outras entidades idôneas, porque tem em nosso município um número alarmante de denúncias de maus tratos e abandonos de animais. A criação deste núcleo manterá ações permanentes para garantir as práticas de proteção e assistências aos animais, aliviando assim a vigilância sanitária que tem sido responsável por essas práticas de proteção. Vereador Josias de Carvalho.
Solicito ao primeiro secretário.
Senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias.
Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Cultura FM. Senhor presidente, nós fizemos a lei no tocante ao abrigo dos cães e gatos, para que se construa canil, ganil, enfim. E esse socorro que é importante para esses animais que são abandonados e desprezados aí e são jogados no meio de circulação. O núcleo, qual a importância da criação desse núcleo? Obviamente, vereador Verde, vereador Milton, vereador Volpato, que se trata de uma questão de orçamento tributário e é da competência da nossa prefeita. E a gente está, através desse requerimento, fazendo essa sugestão, que eu acredito de uma nobreza especial, para que ela também intervenha. A lei desse abrigo, que ela já está dando né, o maior apoio. Quero parabenizar a prefeita Raizen, juntamente aí com o Dr. Zé Mário. Estão trabalhando bastante, né, já, ali no Parque de Exposição, onde já se encontra praticamente em reforma aquela sede ali dos animais. Posteriormente será também feita a reforma de um barracão, onde vai dar todo o suporte para que os animais possam ser atendidos ali, medicados, castrados e também colocados ali em exposição para ser adotados por uma família.
A parte, seu vereador.
Pois não, pois não.
Josias, parabenizar também novamente. Eu hoje está vindo de encontro alguns requerimentos, algumas indicações. Fui procurado em época de eleição sobre isso. Até uma amiga minha que todos aqui conhecem, ela ajuda bastante lá, é a Carla, esposa do seu Zelmo. Ela ajuda, a gente vê a dificuldade que é para conseguir as doações. Conversando também com o seu Zé Mário, como o senhor disse, as pessoas que estão lá são se doando aos animais. E na hora que eu vi a sua indicação, solicitando a prefeita, juntamente com o seu Zé Mário, fiquei contente com isso aí. Esperei esse momento agora para te dar os parabéns, tá? Vai ser de grande, mas grande valia mesmo, que tem muitas pessoas que não têm condição mesmo de, às vezes, dar uma ração para um cachorro e estar aí nas ruas. E se o senhor me permitir que eu puder assinar essa indicação junto com o senhor, meus parabéns, tá bom?
Com certeza, Regivan, eu estendo a todos os nobres edis que quiserem assinar. Quando nós fizemos a lei, esse ano agora foi regulamentada pela prefeitura, né, pela prefeita, através, né, ali de toda a instrução do Dr. Zé Mário, e já está regulamentada a lei. E qual é o motivo de pedir um núcleo? A vigilância sanitária, ela atende várias demandas, né? E eu acho que essa questão dos animais saindo dali seria até, vereador Rick, uma maneira de aliviar ali as demandas que são tocadas pela vigilância sanitária. E esse núcleo traria com certeza também, né, a gente poderia solicitar mais recursos, sendo um núcleo da prefeitura. E eu acho que é importante, porque teria pessoas, né, específicas dentro dessa área que cuida dessa questão dos animais. Então, eu vejo um motivo ali, além dos recursos, seriam pessoas bem mais capacitadas, treinadas, para estar cuidando desses animais que são abandonados. E muitas vezes, como disse o vereador Redivan, pessoas também humildes, que não têm condições de estar cuidando desse animal. E, às vezes, precisa de um apoio do poder público. Obrigado, presidente.
Quero aqui parabenizar o vereador Josias pela indicação, o vereador. É de grande valia. A gente que sempre está transitando ali na rodovia, ali na saída, ali, Café na Viraí, por ali, a gente vê muitos animais abandonados ali, sabe? Já até recolhi alguns ali na minha propriedade, né? Até tem uns cachorrinhos ali que eu peguei naquela via ali. Quero parabenizar o vereador Josias e também tem interesse de assinar junto com a vossa senhoria. Então, o primeiro secretário que faz o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 7/21, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares do senhor Carlos Rosa Jesus Azarias, apresentando nesse momento tão difícil de dor, nossos profundos sentimentos de pesar pelo falecimento do senhor Carlos, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente ano. Externamos nosso sentimento aos familiares e esposa. Sua ausência deixará profundas saudades no anseio de sua família e entre as pessoas que os conhecem. Esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares do senhor Carlos, a quem deixamos nossas sinceras condolências. Justificativa. A presente moção de pesar tem como objetivo externar o nosso profundo sentimento aos familiares e amigos pelo falecimento do senhor Carlos, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente ano. Senhor Carlos tinha 46 anos, era natural de Lavínia, São Paulo, chegou em Naviraí em 1974, casado com a senhora Raquel Ferreira, foi funcionário do açougue Casa de Carne Central há mais de 20 anos, uma pessoa íntegra cuja alegria contagiava todos. Era muito conhecido por sua conduta de dedicação à família, amigos e à comunidade. Manifestamos nessa Casa de Leis nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações dos enlutados.
Solicita ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 8/2021, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares do senhor Roberto Lameira Ferreira, apresentando nossas sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente ano. Sua ausência deixará profundas saudades no anseio da família e das pessoas que os conheceram. Esta Casa de Leis não poderia deixar de solidarizar-se com o pesar dos familiares do senhor Roberto, a quem deixamos nossas sinceras condolências, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus para que traga conforto a seus familiares enlutados. Justificativa. A presente moção de pesar tem como objetivo externar o nosso profundo pesar aos familiares e amigos pelo falecimento desse grande cidadão, senhor Roberto Lameira Ferreira, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente ano. O senhor Roberto tinha 71 anos, era casado com a senhora Ivone da Silva Ferreira, pai da Claudineia da Silva Ferreira, Renata da Silva Ferreira e Renan da Silva Ferreira. Mudou-se para Naviraí em 1988. Funcionário da empresa Sanesul por 36 anos. Lamentamos profundamente a irreparável perda do grande amigo e exemplar ser humano. Rogando a Deus que seja imensa sabedoria e misericórdia possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudade. Essa Casa de Leis presta essa singela homenagem postuda à família a quem temos muito apreço.
Solicita ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma. Determina ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Em primeira e única discussão e votação, veto total apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei número 70/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal.
Análise do veto emitido pelo Executivo Municipal referente ao Projeto de Lei número 70/2020. De autoria do Legislativo Municipal, que dispõe autorizar o Poder Executivo a firmar convênio para ser feita permuta entre professores da rede municipal de ensino, engenheiros, psicólogos e enfermeiros efetivos do município de Naviraí, como professores, engenheiros, psicólogos lotados em outros municípios dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Relator, vereador Rodrigo Massu Sacuno. Relatório. O projeto de lei número 70/2020 foi aprovado em sessão extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2020, após um trâmite regimental, ocorrido que, quando encaminhado ao Executivo Municipal, a excelentíssima senhora prefeita, usando a sua prerrogativa que lhe confere a lei, vetou o projeto na sua integridade. Nessas condições, o projeto retorna ao exame desta Casa de Leis e, por força do despacho do senhor presidente, em cumprimento à sua competência regimentalmente estabelecida, o mesmo foi encaminhado ao exame desta comissão, competindo nós a oportunidade de analisar a matéria vetada. Exame. Após leitura e análise do projeto de lei, verificamos que não tem razão a excelentíssima prefeita municipal, tendo em vista que a matéria tratada no projeto de lei dispõe tão somente da normalização e regulamentação referente à permuta de servidores efetivos, estabelecendo convênios com outros municípios. E o texto do projeto deixa claro que pertence exclusivamente ao Executivo Municipal. A aplicabilidade do caso assim, somente o Executivo Municipal tem legitimidade para aceitar ou não a permuta entre servidores. Desta forma, pelo exposto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emite o parecer desfavorável à manutenção do veto, que versa sobre o projeto de lei número 70/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Opinamos pela desaprovação do veto do Executivo Municipal. Na Viraí, dia 12 de fevereiro de 2021. Relator, vereador Rodrigo Massu Sacuno. Presidente, vereador José de Carvalho. Membros, vereador Luiz Carlos Garcia.
Em primeira e única discussão e votação, o veto total apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 70/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra concedida ao vereador Josias.
Primeiro, quero parabenizar a interpretação e a contextualização feita pelo nobre vereador Rodrigo Sacuno, que dá uma resposta ali ao veto da nossa prefeita à altura, até porque é uma lei que está apenas vereador Bolacho, vereador Milton, autorizando, né? Já existe o convênio e a gente está, que pode ser celebrado, é apenas regulamentando isso, de certa forma regulamentando. Mas a prefeita tem a sua prerrogativa e essa Casa de Leis mostra, né, mais uma vez, que sabe legislar. E é importante derrubar o veto da prefeita, até porque isso não está ferindo o orçamento, a questão tributária, nada. Apenas está autorizando ela a celebrar o bendito convênio, que eu acho de suma importância para essas categorias aqui que foi mencionado na leitura pelo vereador Rick.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Rafael Volpato.
Nós, vereadores, público que nos assiste em casa, queria parabenizar o posicionamento do vereador Rodrigo Sacuno. Vereador Josias, eu tive em contato com a prefeita para saber motivos do veto, enfim. Fui informado pelo Dr. Paulo Giacomelli que esse projeto foi encaminhado faltando 13 dias para o encerramento do mandato do antigo prefeito Dr. Isauri de Macedo. E a Raiza tinha 2 dias para discutir, ou vetar, ou sancionar isso. Então, não houve tempo, ela achou melhor fazer o veto, encaminhar para a Câmara, para ser discutido posterior. Então, era só isso, queria deixar bem claro que não houve tempo de discussão, e vou acompanhar o posicionamento dos novos vereadores para sancionar sim, beleza?
Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste-se favorável ou contrário referido ao voto, ao veto. André Ricardo Biscaro.
Contrário.
Antônio Bianchi.
Contrária.
Fabiano Domingos dos Santos. José Roberto Pinheiro. Não. Josias de Carvalho.
Contrário ao veto.
Luiz Carlos Garcia.
Contrário ao veto.
Milton Alves de Carvalho.
Contrário ao veto.
Onevan Batista do Amaral.
Contrário, senhor presidente.
Rafael Amâncio Volpato.
Contrário, senhor presidente.
Regivan Moraes da Silva.
Contrário, senhor presidente.
Rodrigo Massu Sacuno.
Contrário ao veto.
Simon Rogério de Freitas Alves da Silva.
Contrário.
Pronunciei meu nome ali, mas só em caso de empate que o presidente da sessão aí vota. Vamos esperar a contagem dos votos aí para a gente dar o veredito. Declaro o veto total apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 70/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. 10 votos contrário e 2 ausentes. Em primeira e única discussão e votação. Rejeitado o veto. Agora é o uso da tribuna. Convido ao vereador André Ricardo para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Bom dia a todos que assistem, pessoas que nos ouvem pela Rádio Cultura, nobres edis, a imprensa presente. Vou ser breve nas minhas falas hoje. Quero falar um pouquinho das indicações que foi feita, falar um pouco sobre o problema que estamos enfrentando aqui na cidade, que é a pandemia. A respeito das indicações, a gente está lutando para tentar resolver o problema da Perse Antunes. Semana passada fui lá 2 vezes, na hora que estava chovendo, eu estava lá junto com os moradores, e aqui... Eu tenho certeza que os vereadores que foram eleitos não são covardes e estão dando a cara para bater para a população na hora que tem que cobrar. Como eu disse e reitero, o que vocês precisarem de mim, vocês podem me ligar, podem entrar em contato comigo, que a gente vai ouvir vocês. E iremos cobrar juntos o executivo para tentar resolver as coisas da cidade. Como eu sempre falo, são poderes diferentes. O vereador foi eleito para legislar e fiscalizar. A prefeita foi eleita para executar. E nós iremos cobrar ela em tudo que for o anseio da população para tentar resolver. Vocês podem contar com os vereadores dessa Casa de Leis, contar com esse nobre vereador. Como eu costumo dizer, não adianta eu vir aqui de terno, falar bonitinho, e fora daqui e não fazer nada. Não adianta... A gente sabe que tem muito político aí no Brasil que usa terno, não ajuda o povo e acaba roubando o povo. Aqui é o contrário, aqui nós estamos aqui para ajudar a população. Quando um vereador fala alguma coisa errada ou não, o importante é ele estar trabalhando para a população. Ninguém estudou para ser político, até porque política não é profissão. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos lutar para tentar fazer tudo o que na Viraí precisa. Sabemos que tem bastante coisa para fazer. A demanda é gigante. Mas vocês podem contar com esses nobres edis aqui, porque nós vamos para cima e o que tiver que fazer, a gente vai fazer. Quero falar a respeito da pandemia. Gente, está preocupante a pandemia no nosso município. 100% dos leitos da enfermagem e da UTI estão ocupados. Vocês têm que ter consciência, gente, que vai ter hora que não vai ter onde colocar ninguém para tomar soro. A culpa não vai ser de vereador, a culpa não vai ser de prefeito, a culpa é de nós mesmos que estão burlando o sistema do decreto. Já pensou você precisar de um leito para sua mãe e não ter onde ela ficar? Já pensou você precisar de um leito para o seu filho e não ter onde ficar? Acorda, população, vai morrer gente, já morreu 64, e tem gente achando que é brincadeira o coronavírus. Nos cabe cobrar vocês para poder nos ajudar, senão a prefeita vai decretar lockdown, e nós não podemos deixar fechar nosso comércio, porque além do vírus aí vai ter gente passando fome. Então o que nós temos que fazer agora é se unir e tentar conter a pandemia no nosso município. Só saia de casa se for necessário, só saia de casa se precisar trabalhar, porque do jeito que está, chegou ao extremo a pandemia no nosso município, podendo correr o risco do governador intervir e mandar fazer lockdown na nossa cidade. Eu não quero ver ninguém morrer por causa de coronavírus. A gente tem que se unir para acabar com isso. Escutem o que eles estão falando, a pandemia não é brincadeira. Eu já perdi amigos por causa do Covid, e tem gente achando que é brincadeira, até morrer alguém da família, até chegar na hora de precisar de um leito e não ter. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar enquanto é tempo, enquanto sua família está aí, que não morreu. Temos várias pessoas que morreram, conhecido mãe, pai, avô, de amigos nossos, e vocês, depois que chegar ao extremo igual chegou, vocês vão vir cobrar essa casa de leis, vocês vão cobrar a prefeita, ô vereador, não tem leito lá na Santa Casa, faz alguma coisa. Mas o que nós podemos fazer agora é alertar vocês, porque nós não temos depois o que fazer. O que temos é conscientizar vocês, para vocês poderem ficar em casa e só sair se for necessário. Não fazer festinha, não ficar em rodinha de barulho. Eu sou uma pessoa que eu faço eventos, eu gosto de fazer eventos, mas eu tenho a consciência que hoje não dá para fazer festa. Não dá, não pode. Vai morrer gente. É isso que eu peço para vocês. Quero dizer também que estou à disposição de vocês. E oro a Deus para que vocês tenham consciência do que é a pandemia no nosso município. Hoje é a cidade mais atingida com a pandemia. Ontem foram 65 casos. Ontem de ontem, 43. Gente, vamos acordar. Pelo amor de Deus. Cansei de postar nas minhas redes sociais pedindo a colaboração de vocês. E isso vai para quem não está ajudando, porque a gente sabe que tem muita população que está fazendo a sua parte. Que vocês tenham um final, agora já é quinta-feira, que vocês tenham um ótimo final de semana, fiquem em casa, só saiam se precisarem, e que Deus abençoe nossa população e abençoe nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Quero aí reafirmar as palavras do vereador Rick. Essa pandemia é uma brincadeira. Ontem fui procurado pelo um pai de dois pacientes. A mãe, minha amiga, não é segredo, dona Lena, está lá internada, aqui na Santa Casa. A filha, peça a Deus que visite lá a minha amiga Andréia, que é a filha da dona Helena. Está lá em Dourados, com 80% do seu pulmão tomado. O pai e esposo foi até a minha casa ontem chorando. Tem mais de 3, 4 dias
que o senhor está chorando. Me desculpe, para o senhor fazer o discurso, o senhor tem que pedir para o segundo secretário assumir e o senhor usar o microfone aqui no plenário.
Tá gentileza. Bom, vereador. Então, pessoal, E depende de nós para resolver essa situação. Muito obrigado. Convido ao vereador a fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, novos vereadores, público que nos assiste, residência, no trabalho, estamos aqui hoje para falar desse período de chuva, um assunto muito compartilhado nas redes sociais do domingo, na segunda-feira, no qual teve uma chuva muito intensa, que prejudicou nossa cidade, colocou em colapso em algumas ruas, principalmente na tão conhecida Perso Antunes. No próprio domingo, Estive junto com a Raiza na Pérez Antunes, avaliando, o vereador Rick também teve, Bianca e outros vereadores. E a Raiza entrou em contato com o governo do estado, solicitou medidas, teve junto com a Defesa Civil também. Queria comunicar para a população que ali não é simples, não é um asfalto que é para fazer, igual muita gente está compartilhando. Ali precisa de investimento do governo estadual para fazer uma drenagem, uma captação fluvial desde a avenida, todo o bairro Rimurim Costa. O vereador Regivan tem conhecimento, mora na rua Jeane Caroline, tem muitos parentes ali, você deve ouvir reclamações frequentes. Então a prefeita Raiza está sempre à disposição e sempre preocupando, juntamente comigo, o vereador Rafael Volpato, sempre cobrando a prefeita para tomar medidas ágeis. Então, a prefeita entrou em contato com a deputada Mara Caseiro, líder do governo na Assembleia Legislativa. Mara Caseiro também, que é da nossa região, se propôs em ajudar a fazer a locução entre o governo do estado, com o município também. Então, isso é muito importante para Naviraí, ter pessoas que realmente querem trabalhar pelo nosso município. Ontem tivemos conhecimento também sobre a situação da Santa Casa, onde tem o vereador Rick, também comentou muito bem essas palavras, vereador, 100% dos leitos ocupados. Então, assim, tem uma preocupação muito grande. Eu tive em conversa com a prefeita Raiza, eu, o vereador Rafael Volpato, avalio também algumas posições do município. Em questão de conscientização, eu acho que falta algumas conscientizações. A Raiza está elaborando um plano de conscientização, porque a gente conversa com a maioria da população, não sabe os sintomas. Então, eu cobrei da prefeita Raiza, vereadores, uma conscientização também dos sintomas. Muita gente acha que é falta de ar, e não é. A falta de ar é quando já está agravada a situação. Então, é preciso conscientizar a população para evitar um possível lockdown. Então, assim, vereador Rafael Volpato, sempre tive apoio ao comércio. O comércio tem que trabalhar. O comércio precisa, porque ninguém está ali para brincar também. Estão ali porque precisam, gera emprego, gera renda. Então, assim, gente, essas são minhas palavras de hoje. Queria parabenizar os vereadores hoje pelos requerimentos. A prefeita Raiza e o vereador Rafael Volpato estão à disposição da população. Temos um aplicativo, Chame o Volpato, para quem precisar enviar elogio, denúncia, reclamação. E é isso. Muito ótimo final de semana a vocês. Nessa quinta-feira, que Deus nos abençoe, vamos ter consciência. E também faça suas denúncias. Não é só fiscalizar o comércio, igual o pessoal está fazendo. Está tendo muita festa particular. Só esse final de semana teve 3 eventos grandes que a prefeitura teve conhecimento, já está tomando providência. Evento com 150, 200 pessoas em locais longe da cidade, que não tem acesso à fiscalização. Então vamos denunciar também. Não é só colocar a culpa toda em cima do comércio. O comércio está ali, está acabando saindo por vilão. Então é isso, senhor presidente, vereadores. Obrigado.
Convido o vereador Simon a fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Dispensa, senhor presidente.
O vereador Simon dispensou. Convido o vereador Josias para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente Novos Pares, primeiramente quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela condução aqui dos trabalhos do Legislativo. E quero aqui reafirmar que estaremos aí apoiando a gestão, líder da prefeita aqui, Volpato. Estaremos juntos aí, trabalhando. Sabemos que todo início é difícil, até a engrenagem começar, de fato, a rodar com mais velocidade. A gente sabe que ainda é um aprendizado, mas enfim, aos poucos, a prefeita é inteligente, a gente sabe disso, já tem uma certa bagagem também devido a ser filho de um deputado, isso naturalmente já traz algum conhecimento, mas nós estaremos aí apoiando, porque nós sabemos que Naviraí precisa deslanchar, precisa crescer, precisa trazer empregos, precisa gerar rendas,
né? Precisa melhorar a saúde, precisa melhorar no que tange a habitação, precisa melhorar, né, em todos os aspectos no que tange a uma gestão municipal. E nós estaremos aí prontos para servir a população, apoiando, então, a gestão da prefeita Raiza. Eu gostaria apenas de fazer uma crítica, mas é uma crítica saudável, né? Eu percebi que a operação Tapa Buraco, ela anda um pouco devagar, na minha opinião, né? Fizeram ali a Avenida Mambai, e de um lado fizeram muito bem, do outro lado já deixaram alguns buracos. Tanto quanto aqui, se não me engano, é a Rua Framboyan, que nasce ali em frente ao portão da garagem da prefeitura, fizeram um pedaço e deixaram outro pedaço. Então, eu estou pedindo aqui ao líder da prefeita que converse com o doutor Jorge de Lúcia, né, para que o seu encarregado ali possa estar acompanhando, né, no que tange essa operação e cobrando que, se começou uma rua, termine. Não adianta ficar fazendo pelas metades, que daí não funciona. O cara vê tapado ali no início, dá uma acelerada, quando vê, já caiu dentro de um buraco. Aí já vai um amortecedor, uma suspensão, um pneu que estoura, enfim. Só traz prejuízo aí dentro do trânsito. E a outra crítica, até gostaria de fazer, o vereador Sacuno, Vossa Excelência cobrou muito bem, quando nós fizemos aí algumas indicações no tocante aos quebra-molas, e tivemos uma resposta, eu acho um tanto absurda, porque o quebra-mola é um mal necessário. Agora, hoje mesmo fui cobrado com o pessoal do Jardim Paraíso, ali na rua Ayrton Senna, não tem quebra-mola e o pessoal desce ali em alta velocidade. Enfim, se todo mundo fosse consciente, não precisaria de quebra-molas, né? Seria mais fácil para o corpo de bombeiro, seria mais fácil para o SAMU se deslocar aí num socorro emergencial até a vítima e até o hospital. Mas, enfim, enquanto não há essa consciência, é notório que temos que fazer quebra-mola, sim. É até vergonhoso, eu acho, o vereador está pedindo quebra-mola. Eu acho que a própria, o núcleo de trânsito poderia fazer um levantamento ou um trabalho de consciência, ou conversando com a população, vendo as necessidades, no que tange aí se precisa colocar ou não quebra-mola. O vereador não tem que estar pedindo quebra-mola, não, porque eu acho que isso aí é uma coisa do núcleo de trânsito, né? Mas se o núcleo de trânsito não age, então, lógico que nós estamos aqui para atender as demandas das pessoas que necessitam. E se elas pedem, é porque elas veem a necessidade, né? Então, acho mais que o chefe de trânsito, do núcleo de trânsito, atenda aí, né, as nossas reivindicações, porque, de fato, ele não está atendendo o vereador Josias, ele está atendendo a população, que sabe da necessidade do bairro, né? Então, eu deixo essa crítica saudável, né, para que o chefe de trânsito possa estar aí atendendo essas indicações que são feitas pelos nobres edis.
Nada mais havendo de se tratar, sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.